nós, mas na verdade a nossa aliança com Deus foi onde nós terminamos domingo passado, falando sobre amar a Deus de todo o coração, aquele versículo de Deuteronômio 6, 5, amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, toda a sua força, é a nossa declaração de aliança com Deus. Então nós terminamos nesse ponto. Hoje nós vamos passar, então, para ver os outros aspectos do Monte Sinai, tá? Então, abram suas Bíblias em Êxodo 19. Nós temos passado, eu não contei, mas eu acho que são, sei lá, 4 aulas falando sobre esses aspectos da aliança, do amor de Deus. É importante porque nós poderíamos pensar que o Velho Testamento faz parte da história, mas que não tem muita aplicação para as nossas vidas, porque a época da lei já passou. Quem conhece um pouquinho da Bíblia sabe que o Velho Testamento tem muitas coisas que não se aplicam para nós hoje. Ou seja, a gente não tem mais sacrifícios, a gente não tem que guardar uma série de leis e regulamentos que tem nesses livros de Moisés. Então, às vezes nós pensamos, bom, isso aqui é bom ler para ter um conhecimento histórico que o povo de Deus passou por isso, mas isso não tem muita aplicação. E eu tenho procurado dar uma visão nesse estudo da Bíblia que estamos fazendo, de que a Bíblia é uma mensagem só. Deus não mudou, ele é o mesmo Deus, ele tem o mesmo objetivo, e mesmo nessa época do Monte Sinai, da lei, ele estava procurando aquilo que ele procura até hoje conosco, que é uma aliança de amor. Amém? Isso resume o que a gente tem procurado transmitir. Agora, nós precisamos falar sobre essa época da lei, porque o Monte Sinai, a aliança que Deus fez com Moisés nessa época, realmente era uma aliança que se tratava da dispensação da lei, dos regulamentos e tudo mais. Nós queremos falar um pouco sobre isso também, porque é um ponto importante no progresso do plano de Deus. E aqui na sua folha 30, nós estaríamos então no número 2, onde fala assim: o significado da lei no seu aspecto negativo. Realmente, quando se fala em lei, isso acho que nem precisa ler muito a Bíblia para ter essa ideia, falando para qualquer pessoa sobre lei, já dá uma reaçãozinha negativa, não dá? A palavra lei, né? Obedecer, lei, mandamentos, ordens, né? Já é uma coisa que causa um certo efeito negativo, né? Mas, infelizmente, por causa até da própria situação do pecado do homem, nós precisamos das coisas negativas. E eu quero colocar uma coisa importante, que de vez em quando a gente já abre um parêntese e fala sobre isso. Nos nossos dias, hoje, com certeza tem muitas pessoas, talvez na sua cabeça tem uma imagem de um Deus severo, de um Deus duro, de um Deus que. Né? Mas, em geral, o nosso problema moderno não é de um Deus severo. O nosso problema hoje é um Deus que deixa tudo passar. É um Deus de amor, mas um Deus que não tem seriedade, que não tem um padrão sério. E nós não podemos. Mesmo na nova aliança, nós não podemos esquecer desse aspecto de Deus. Deus não deixou de ser esse Deus que nós vemos aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre um aspecto assim, até meio sombrio, se eu posso falar assim, da natureza de Deus, mas é um aspecto necessário. Então, nós vamos acompanhar agora, nós vamos ler, eu já citei algumas coisas aqui do capítulo 19, mas nós vamos ler o restante do capítulo, porque nós já falamos bastante sobre os primeiros versículos, onde Deus fala que Ele quer que nós sejamos a sua propriedade peculiar, um reino sacerdotal, né, em 4, 5 e 6. Então, agora nós vamos começar no versículo 7. E veio Moisés, porque Deus tinha falado com Moisés para falar isso com o povo: eu quero que vocês façam aliança comigo. Nós já falamos bastante sobre isso. Veio Moisés e chamou os anciãos do povo, expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. 8. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado faremos. Quantos sabem que Né? Não é, a gente fala isso facilmente, mas isso ser uma realidade é outra história. Né? Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Por que que eles não fizeram? Porque eles não queriam ouvir a voz de Deus, e nós vamos ver mais alguns aspectos. Mas é fácil falar assim, né? Aquela música que fala assim: tudo entregarei, tudo entregarei. É tão fácil, tão gostoso cantar, principalmente todo mundo cantando, dá uma sensação, nosso coração é tocado, mas, né, na segunda-feira de manhã entregar tudo, né, e viver esse tudo é outra história, né? Então, tudo que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés, esse vai e vem, de Moisés para Deus, Moisés para o povo, povo para Moisés, Moisés para Deus de novo, é uma coisa interessante. Se você acompanhar, né, é super interessante ver Deus falando com Moisés, Moisés vai e fala com o povo, tudo bem. Ele tinha que falar com o povo porque o povo não ouvia Deus. Mas e no sentido contrário? Eu acho sempre interessante. O povo falava com Moisés, você acha que Deus não estava ouvindo? Mas Moisés vai e volta e fala assim: ó, Deus, o povo falou isso. Né? Ele ia e contava para Deus o quê? Então vamos, acompanhe esse capítulo aqui, porque é um vai e vem super interessante. Então, relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti aonde? Numa nuvem espessa. Sua fala espessa? Escura. Numa nuvem escura, numa nuvem espessa. Eu quero que vocês marquem, isso aí é uma palavra-chave. Eu coloquei na sua folha aí, dois pontos aqui. O que significa, o significado da lei? Escuridão. Escuridão, mas Deus tem alguma coisa a ver com escuridão? Você não conhece aquele versículo que fala: Deus é luz e nele não há treva alguma. Mas Deus aparece, então é um mistério. Nós queremos, nós não conseguimos abrir tudo, mas queremos dar uma olhadinha nesse mistério. Por que que Deus vem numa nuvem espessa? Deus fala com Moisés: eu virei a ti numa nuvem espessa. E olha como tem graus diferentes de Deus aparecer. Porque Moisés não estava ouvindo a voz de Deus? Deus não estava ali? Deus estava falando, ele estava escutando. Não era uma vozinha no coração, ele estava ouvindo a voz de Deus. Só que Deus falou: eu virei. Mas peraí, Deus, o senhor não está aqui falando comigo? Como é que esse negócio, eu virei? Tem maneiras diferentes de Deus vir, tem experiências. Às vezes as pessoas falam assim, alguns ficam orando: Deus, venha, Deus, venha. O outro irmão fala assim: por que você fica orando para Deus vir? Deus já está aqui. Mas é diferente. Deus está aqui, ele está no meu coração, ele está no seu coração. Ele prometeu estar onde dois ou três estão reunidos, mas existem experiências diferentes. Tem momentos que Deus vem. E o profeta Isaías entendia isso. Lá em Isaías 64, ele clama e fala assim: ó, que tu descesses. Olha, o profeta era um homem também que ouvia de Deus. E ele fala assim: ó, Deus, que o Senhor pudesse descer e fazer o monte fumegar como antigamente. Então, existem graus diferentes, e o crente que acha que Deus já abençoou, Deus já curou, Deus já encheu você com o Espírito Santo, né? E às vezes a gente fala encher, encher é uma palavra boa, mas encher não é assim, essas gotinhas que faz a gente pular e dançar e falar em outro. Isso é gotinhas. Deus encher é muito mais. Então você fala assim: eu já fui cheio. Puxa, eu já fui cheio? Olha, acho que falta esvaziar mais coisa, então, né? Falta esvaziar mais coisa para Deus poder encher mais. Porque encher, Deus visitar, encher a nossa vida, é muito além daquilo que nós já experimentamos. Então, eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça. Não está escrito aqui, mas eu posso entender: para que o povo ouça, mas não. Por que que ele ia vir numa nuvem espessa? Para se esconder. Eu virei a ti numa nuvem espessa. Pode ficar olhando, pode ficar com seu telescópio, seu binóculo, que você não vai enxergar, porque Deus se esconde. É uma verdade bíblica. Não sei se você já viu isso, mas Deus se esconde. Eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Por causa da glória. Exatamente. Exatamente, né? Nós vamos estar vendo. Deus está protegendo a sua glória, né? Nós vamos estar vendo aqui no decorrer que Deus não pode se revelar, né, de qualquer forma. Exatamente. Então, ele se esconde numa nuvem, não porque ele não quer ser conhecido, né? Mas nós precisamos ver por que isso é necessário. Então, Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. Versículo 10. Disse também o Senhor a Moisés. Agora vai de novo, né? Eu acho que, né, a gente cansa de subir uma escada. Mas imagina subir o Monte Sinai. É, sobe monte, desce monte, sobe de novo, volta, né? Isso aqui é ser um líder. Na presença de Deus é a coisa importante. Ser líder sem ouvir de Deus, sem pagar o preço para entrar na presença de Deus, isso não é para o pastor da igreja somente. Todos nós, eu já falei isso muitas vezes, somos chamados aqui em cima, no versículo 6, para sermos o quê? Todos nós somos chamados para sermos o quê? Sacerdotes. Então, todos nós temos que ser como Moisés, levando outras pessoas a Deus. Então, Moisés tinha anunciado as palavras do povo a Deus. Versículo 10. Disse também o Senhor a Moisés, vai lá de novo. Desce lá. Oh, Deus, de novo. E você vai ver no final do capítulo, Moisés, né, ele obedecia, ele, assim, mas tem uma hora que Moisés também fala assim, peraí, Deus, eu já falei isso, né? Fala de novo. Né? Então, vai ao povo e santifica-os. Hoje e amanhã. Vocês estão achando que vai ser, né, um negocinho, brincadeira, falar com Deus? Não. Vai lá, fala com o povo, santifica, hoje e amanhã, lavem eles as suas roupas. E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos, mas como? Dentro de uma nuvem espessa. Diante dos olhos de todo o povo, sobre o Monte Sinai. Agora, isso aqui que deixou o povo apavorado. Versículo 12. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo, guardai-vos, não subais ao monte. Eles podiam chegar perto, mas não podiam subir. Não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte, certamente morrerá. Ai, que horror. Então, nós colocamos aqui na folha. Escuridão, letra A. E B, temor e pavor. Está aí. Né? Vocês vão estar vendo, se vocês quiserem até marcar os versículos. Né? Mas vocês vão estar vendo as duas coisas continuamente. Né? Deus se escondendo e Deus colocando um termo assim, olha, cuidado, não pode nem tocar no monte, senão vocês vão morrer. E agora, esse ponto, você, bom, então tá bom, Deus é santo, Deus não pode ser tocado por nossa impureza humana, né? Nós podemos já começar a colocar as razões por que Deus estava fazendo isso. Não é uma contradição? Todas essas, sei lá, 4, 5 aulas que eu estou dando sobre o amor de Deus, não é uma contradição? Agora Deus fala assim, vocês vão ser minha, né, meu povo, minha esposa amada, nós vamos fazer aliança. Depois começa a falar assim, mas não chega perto, não chega perto. Não pode nem colocar a mão, senão... Peraí, mas como que as duas coisas podem estar dentro de uma, né, de uma mesma aliança? E a razão é que o homem realmente não tem o seu problema do pecado resolvido. Deus está caminhando para isso. Ele está resgatando essas coisas que nós estamos vendo, são figuras, mas na verdade nós sabemos pelo Novo Testamento que lá o pecado mesmo que mancha o coração do homem não podia ser resolvido por sacrifício de animais. Então o problema do homem é sério. Aliás, né, aí é como se vocês vão ter que anotar coisas que não estão na folha, mas eu vou estar falando assim de 2 ou 3 afirmações. Por quê? Essa escuridão, por que esse pavor? Por que Deus não pode nem se revelar e tem que se esconder? E por que o homem não pode chegar muito perto, senão ele morre? Então a primeira, por quê? Por que isso? Primeira razão, o homem tem uma doença incurável. O homem tem uma doença incurável. Isso está lá em Jeremias. Capítulo 30, versículo 15. Mais ou menos, isso é assim bem geral, mas mais ou menos Jeremias, sabe quanto tempo ele foi depois de Moisés? Nós estamos pulando aqui na frente. Quando nós olhamos para Jeremias, mais ou menos 1.000 anos, só 1.000 anos, né? 1.000 anos, para Deus é um dia, né? Um dia depois, 1.000 anos depois de Moisés, depois dessa aliança que Deus fez com Moisés, Deus ainda está falando, olha a paciência de Deus. Ainda bem que agora parece que o relógio de Deus está andando mais rápido, porque acho que a coisa agora não vai, né? Só um dia depois, mas agora acho que vai, né? Acho que agora vai ser em alguns segundos, mas Deus está falando com o mesmo povo de Israel, ele continua falando com ele sobre a mesma aliança, Jeremias 30, acharam já? Versículo 15. E ele está falando sobre toda essa infidelidade do amor do povo de Israel, é toda essa mesma história que nós já temos falado. E ele fala: por que gritas por causa da tua ferida? A tua dor é incurável. Pela grandeza de tua maldade e multidão de teus pecados, eu fiz estas coisas, que são todos os julgamentos, né, que Deus fez sobre o povo de Israel. Então, Jeremias 30, versículo 15. Tá? Aí você tem que ver todo o contexto, que nós não vamos ler agora, mas é isso. Ele está falando sobre a infidelidade, como Deus julgou, como Deus está levando o povo cativo para a Babilônia. Ele fala assim: por quê? Você tem uma dor incurável. Você tem uma ferida, você tem uma doença que não é curável por meios naturais. Então, a lei de Deus, a aliança, eu não sei se vocês vão conseguir guardar as duas coisas na cabeça ao mesmo tempo, mas procurem. É, Deus queria fazer uma aliança de amor. O objetivo de Deus, desde o início da história, nunca mudou. Não é bonito saber isso? Deus nunca mudou de ideia. Por que que é bom saber isso? Porque daqui para frente também ele não vai mudar. Então Deus não muda, a aliança dele não muda, o objetivo dele não muda. Agora, a lei e a aliança de Sinai foi um passo na direção que seria, que teria que ter outros passos depois. E nesse momento da lei de Sinai, Deus tem que mostrar que ele quer o amor, ele quer o reino de sacerdotes, mas que o povo que está ali ouvindo tem uma doença incurável que só vai ser curado na vinda de Jesus. Tá? Então é isso que ele está mostrando aqui. Então, quando você vê ele falando, marcará os limites, não coloque a mão, porque você, senão você vai morrer, ele está dizendo: eu quero um relacionamento de amor, só que agora não vai ser possível. Nós vamos caminhar, nós vamos. A lei, a parte negativa de Deus, é importante, porque se eu não entender que a minha dor é incurável, eu nunca vou me render a Jesus. Sabia disso? Mesmo você e eu que já aceitamos Jesus, se Deus não nos mostra, vez após vez, que essa natureza humana não tem condições de agradar a Deus, a gente fica com o sacrifício de Jesus e continua tentando agradar a Ele na nossa carne. Por isso nós temos que voltar para Êxodo 19 e entender quem é Deus e como que Deus vê o meu pecado. Ah, mas eu estou em Jesus. É verdade. Graças a Deus que eu estou em Jesus. Agora sai de Jesus um pouquinho para você ver. Sai fora da proteção do sangue de Jesus e tente encontrar com Deus. Esse Deus aqui do Monte Sinai não mudou. Ele é o mesmo Deus. A diferença é que hoje, como fala em Hebreus 12, nós não chegamos ao Monte Sinai, mas chegamos ao Monte Sião. Mas eu não posso chegar ao Monte Sião sem entender primeiro o Monte Sinai. Entendeu? Então é importante entender que Deus é um Deus santo, é um Deus sério, é um Deus que ama, mas eu não posso fazer uma aliança de amor com ele na minha natureza caída, na minha carnalidade doente. Então ele fala, voltando então para Êxodo 19. Deus, você vai ver quantas vezes ele vai repetir isso no capítulo 19. Ele fala: não toque no monte. Versículo 13. nenhuma mão tocará nele, no monte, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, nenhum animal podia chegar. Quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão. Aqui está falando assim: subirão ao monte. Eu estava comparando assim: eles vão chegar ao monte. O povo não vai subir o monte, né? Soando a trombeta, eles podem chegar embaixo, na base do monte, para ouvir de Deus. Versículo 14: então Moisés ouviu, né, o que Deus, o recado, desceu do monte ao povo e santificou o povo. E lavaram as suas roupas. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Quer dizer, não, né, não pode ter relacionamento conjugal, é santificação, separação, tudo, né, roupas lavadas, toda a preparação. Versículo 16. E aconteceu que ao terceiro dia, o dia que Deus marcou, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos sobre o monte, e o quê? Uma nuvem espessa e um sonido de buzina muito forte. Eu não sei se alguém estava tocando ou era uma coisa sobrenatural, não fala aqui. De maneira que o povo sentiu? O que você sentiria? Estremeceu. Estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou, olha a função do líder, a função do homem, a mulher de Deus. Ele tinha falado com Deus, agora ele vai, embora hoje, assim, nós sabemos que o mediador mesmo entre nós e Deus é o próprio Jesus, mas a função do líder, a função do sacerdote, a função do filho de Deus, a função do pai e da mãe natural, é levar o seu filho, é levar seu colega, é levar alguém ao encontro com Deus. Agora eu pergunto: você pode levar alguém ao encontro com Deus se você não sobe o monte? Vai lá, encontro com Deus é bom. Ah, a Bíblia fala que você pode falar com Deus, vai lá, é bom. E se você não conhece? Não, eu conheço. Como que você conhece? Qual que é a sua experiência de Monte Sinai? Qual que é a sua experiência de aliança com Deus? Você nunca vai poder levar alguém além do ponto onde você já foi. Então, muita gente fica esperando, muita gente acha que a liderança da igreja não dá espaço. Olha, eu te prometo uma coisa: se você encontrar com Deus, você sempre vai levar pessoas ao encontro dele. Você não vai depender de nada. De aprovação, lógico que tudo isso existe dentro da igreja, mas vai existir um espaço para você. Você vai poder. Quem que está impedindo? A gente fala assim: olha, nessa igreja não tem espaço para mim. Eu até acho que isso pode acontecer. Não estou dizendo que isso não existe. Pode acontecer isso. Mas o que eu quero dizer é que existe espaço para todos nós. Sabe aonde? Dentro da sua casa, dentro do seu local de serviço, na sua rua, com seus vizinhos, em todo lugar, existe um espaço. O que que falta para nós? O que que falta para mim? Subir no monte e falar com Deus, tá? Então, ele levou, versículo 17, ele levou o povo fora do arraial. Isso também tem um significado tremendo. Se encontra com Deus fora do arraial, fora da confusão, fora da atividade, fora das coisas que estão ocupando sua mente. Você tem que sair para fora para encontrar com Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça, fumaça também, né, é uma coisa que esconde, né? Fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia grandemente. Terremoto, né? O monte em si tremia. Olha que coisa tremenda. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, porque antes dele subir no monte, Deus falou assim: eu vou falar com você aos ouvidos de todo mundo, para todo mundo entender que você é o servo de Deus, Deus fala com você, eles vão te respeitar. Valeu essa experiência? Você acha que valeu? Nunca mais ninguém duvidou que Deus falava com Moisés. Quem conhece a história sabe que não foi bem assim, né? Mas ele, olha só como é o coração do homem. Podia alguém ter mais respeito do que Moisés? Deus falando de todas essas manifestações tremendas e terríveis, Deus falava, Moisés falava com ele, todo mundo via isso. E daí a pouco você sabe que é só virar umas páginas, o povo fala assim: esse Moisés, não sei nem o que aconteceu com ele. Daí a pouco outros falavam assim: Moisés, você está achando que só você que ouve de Deus? Nós também ouvimos de Deus, ele falou um negócio diferente do que falou com você. Esse povo que viu isso aqui, né? Então o problema até hoje está no coração do homem, né? No coração do homem. Então Deus falou, Moisés falava e Deus lhe respondia. Versículo 20: descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte e Moisés subiu. Então primeiro ele falou, né, tal. Depois Deus falou assim: Moisés, sobe aqui para cá. Quem gostaria de ouvir uma voz assim? Sobe aqui mais perto. E o que Deus falou? Esse aqui que é a parte engraçada. Versículo 21. E disse o Senhor a Moisés: desce. Ó Deus, eu acabei de subir aqui. Desce. Adverte ao povo. Ó, de novo. Adverte ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. E também até os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Agora Moisés falou assim: Deus, o senhor não está achando assim que o senhor está exagerando um pouquinho? Então disse Moisés ao Senhor: com muito respeito, Senhor, mas o povo não poderá subir ao Monte Sinai, porque tu já nos falaste, dizendo: marca termos ao redor do monte e santifica-o. Moisés está falando assim: ó, não precisa falar de novo, nós fizemos até. Né, umas, não sei se eram umas cordinhas ou o que, que eles fizeram um limite lá para saber que não podia passar. Falei assim: Deus, não precisa falar de novo, nós já fizemos. O que, que Deus falou? Vai, desce, eu estou mandando, desce. Depois subirás, tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Deus queria dar uma mensagem clara, reforçada, né? Isso não é só uma história com efeitos sonoros, irmãos. Isso aqui não é só para você ler, assim, oh, que história bonita. Isso é para mostrar uma coisa importante, que Deus é santo e que o pecado é coisa séria. E é duro a gente guardar essas coisas na cabeça, mas é a graça, Jesus perdoa todos os nossos pecados, Deus não olha para os nossos pecados porque nós somos cobertos pelo sangue. Então a gente precisa entender essa verdade, mas lembrar ao mesmo tempo que esse Deus que nós servimos, esse Deus que nos cobre com o sangue de Jesus, é uma coisa tremenda, porque se não fosse o sangue de Jesus, qual seria a nossa chance, irmãos? Qual seria a nossa chance de chegar perto de Deus? Então a gente não pode ficar com essa ideia assim de que Deus é um Deus que tolera tudo, que passa tudo. Sabe como nós, como pais, são assim? A gente dá uma ordem para o filho, depois o filho não faz, não obedece, e fala assim: ah, deixa passar essa vez. Você acha que Deus é assim? O amor de Deus é assim? Não. O amor de Deus é rígido, o amor de Deus é severo, ele perdoa, mas ao mesmo tempo as coisas com ele são diferentes, ele é um Deus santo. E nós só podemos chegar a Deus porque, graças a Deus, nós não chegamos a este Monte Sinai, mas é o mesmo Deus. E sai do Monte Sião, sai da cobertura de Jesus, é isso que nos espera diante de Deus, né? Então, ele quer mostrar isso de uma forma muito clara. Capítulo 20, versículo 25, né? Ele desceu ao povo e diz, né? Moisés obedeceu, ainda bem que ele foi obediente, né? Aí, a hora que ele desceu, Deus falou no capítulo 20, nós não vamos ler isso aqui agora, mas no capítulo 20 são os 10 mandamentos. Deus falou em voz audível para todo o povo escutar. Não, agora não era ele falar com Moisés e Moisés falar com o povo. Ele falou os 10 mandamentos para todo o povo ouvir. Tá? Isso foi importante nesse processo da aliança de Deus. Então, capítulo 20, versículo 18. Logo que terminou os 10 mandamentos. Todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo vendo isso.
Correu para tocar no monte? Alguém correu para tentar ver dentro da nuvem? Não, pelo contrário. O povo vendo isso retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos. Não fale Deus conosco para que não morramos. E Moisés tenta dar uma. Fala assim: não. Né? Disse Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então, voltando para aquelas afirmações. Por que Deus fez tudo isso de se colocar numa nuvem espessa e de criar uma situação de pavor e medo? Por quê? Primeiro, porque o homem tem uma doença incurável. Agora, a segunda coisa que Deus queria mostrar através de tudo isso que ele estava fazendo. Ele queria mostrar o temor dele, está escrito aqui, para que o povo tivesse temor. Porém, o temor de Deus sozinho, só esse medo de Deus, não leva o povo à aliança com Deus. Deus queria que houvesse temor, né? Isso faz parte. É uma coisa que nós temos perdido hoje. Nós precisamos do temor. Não é que o temor de Deus não é importante. Mas o temor, esse medo de Deus, esse Deus falando lá do céu. Existe alguma coisa que Deus poderia ter feito mais? Vocês acham que Deus poderia ter feito alguma coisa assim, mais pavoroso, né, para mostrar a grandeza dele? Será que ele podia? Não, ele fez tudo o que ele podia. Deus esgotou seus recursos. Deus fez tudo o que ele podia para mostrar que ele é um Deus santo, é um Deus sério, pecado não pode conviver com ele e que o homem precisa se preparar. Mas isso sozinho não resolve. A história de todo o Velho Testamento depois mostra isso. Porque o povo que viu isso, né, nós vamos continuar na história, nós vamos ver que rapidinho eles perderam o quê? Perderam o temor de Deus e foram se afastar de Deus. Então, esse é o segundo ponto que Deus queria mostrar. Primeiro, que o homem tem uma doença incurável, vai precisar de uma grande intervenção de Deus, que vem através de Jesus, mas também que o temor, que é importante, Deus dá esse temor, Deus dá esse negativo antes do positivo. Vocês acham que se Deus podia ter mandado Jesus já no livro de Gênesis, ele não teria mandado? Deus não tem gosto em ver a gente sofrer. Deus não tem prazer em ver toda essa história passar milênio após milênio. Deus não tem prazer nisso. Mas ele não mandou Jesus porque não havia possibilidade. Dentro do plano dele, ele tinha que nos preparar e essa parte aqui é essencial. Então, isso também faz parte da sequência. Ok, capítulo 24, Êxodo 24. Depois do capítulo 20, capítulo 21, 22, 23, temos algumas leis que Deus deu a Moisés, mas 24 seria a sequência cronológica do que aconteceu depois. Êxodo 24, versículo 1. Depois disse a Moisés, sobe de novo. Moisés, pode subir de novo. Descansou um pouquinho, sobe de novo. Sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadabe e Abiú, que eram filhos de Arão, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Mas é assim que... Mas por que Deus de longe? Porque a doença incurável não está curada ainda. Então, nós precisamos passar, nós precisamos chegar ao ponto que nós podemos chegar perto. Então, adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, está lá Deus avisando de novo, nem o povo suba com ele. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor, todos os estatutos, e o povo respondeu e disse o quê? Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Moisés escreveu as palavras do Senhor. É bom ter encontros com Deus, mas se nós não tivéssemos a palavra escrita, irmãos, nós não teríamos uma bússola, nós não teríamos uma âncora, nós não saberíamos quantas pessoas dizem que tem experiências com Deus. Olha só, quem estuda a história da igreja, né? 100 anos, mais ou menos 100 anos depois do dia de Pentecostes, 100 anos depois do começo da igreja, a igreja estava, apesar de ser perseguida, a igreja já estava afastando, tinha afastado muito do padrão de Deus. Tinha perdido aquele senso vivo da presença de Deus, o homem já estava controlando, já havia brigas na igreja, já tinha gente querendo ser maior do que os outros, já tinha bispos querendo ser mais do que os outros, tinha tudo isso, 100 anos de história, e nós estamos em 2000, olha só. Até quando você começa a estudar a história da igreja, fala assim, Deus, é um milagre que nós estamos aqui, né? Não na perfeição, longe do padrão de Deus, mas estamos aqui com o nosso alicerce firme, amém? E sabe por quê? Por causa da palavra de Deus e por causa do Espírito Santo. Né? Deus enviou o Espírito Santo, Deus nos deu a palavra escrita, então 100 anos de história da igreja já surgiu um movimento, uma primeira renovação pentecostal. Eu achei que pentecostal era só no século XX, mas 100 anos já tinha um grupo que começou a ter dons do Espírito, pessoas profetizando, coisa que tinha já caído fora de uso, ninguém fazia isso mais. Já tinha profecias, foi um vento, um sopro de Deus na igreja daquela época. Foi uma bênção, mas tinha um grande problema, porque nessa época ainda não tinha o Novo Testamento. Existia os livros, os evangelhos, os epístolas, já existiam, mas a igreja não tinha concordado, não havia ainda o que nós chamamos de cânone. Não tinha assim, o Velho Testamento é isso e o Novo Testamento é isso. Tinha uns evangelhos que eles passavam de mão em mão, tinha as epístolas, mas não tinha aquele padrão assim, esse é o Novo Testamento, é a autoridade da igreja. Não tinha. E o que aconteceu? Com toda essa bênção de dons espirituais, de profecias, as pessoas já não estavam pensando mais que Jesus ia voltar, todo mundo estava assim meio... né? E esse grupo que chama montanistas, eles se levantaram e começaram a falar, Jesus vai voltar, a igreja precisa ficar pronta, precisa se santificar, era uma palavra de Deus. Só que como eles não tinham a palavra, eles já começaram a ir para os extremos. Aí já falaram que a Nova Jerusalém ia descer na cidade deles. Olha que benção, né? Eles, assim, entre todos os lugares que tinha igreja, Deus ia mandar a Nova Jerusalém descer aqui em Americana. Né? Era mais ou menos assim. Então eles começaram a receber revelações, as pessoas falavam que estavam conversando com anjos, eles já davam-se tipo uma certa época para Jesus voltar, acho que não marcaram data, mas falavam assim que ia acontecer dentro de alguns anos. Eles já começaram a ter profecias falsas, coisas fora, eles não aceitavam alguém falar que a profecia não era de Deus. A profecia tinha que ser aceita, palavra por palavra, como Deus falando literalmente. Olha que bênção a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos dá um padrão para medir. E Moisés está aqui escrevendo as palavras do Senhor. Deus nos deu esse presente da palavra escrita, que é o nosso mapa, a nossa âncora, o que nos segura. Vem coisas para cá, vem coisas para lá. Na mesma época desses montanistas, surgiu um outro cara que falava assim, olha, o Deus do Velho Testamento, esse Deus Jeová, não é o Deus que é o Pai de Jesus Cristo. É um Deus diferente, é um Deus que só tem ódio, que tem essas coisas de pavor, de medo. Cada coisa que surgiu no meio da igreja. Então, a palavra de Deus nos dá uma segurança. Nós sabemos que certas revelações não são de Deus, porque não estão de acordo com a palavra. Então, vamos lá. 24:4. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, levantou-se pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. Enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. Depois ele vai pegar, para ganhar um pouquinho de tempo, ele pegou esse livro da aliança, ele usou sangue e fez a aliança que Deus queria fazer com o povo, ele fez agora nesse capítulo, aliança de acordo com as palavras da aliança. Versículo 11, versículo 9. subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel. Bom, com certeza não viram o rosto, porque mais alguns capítulos na frente, Moisés vai ter uma experiência muito maior do que essa, e mesmo assim ele não viu. Deus falou assim, não posso te mostrar a minha face. Mas eles viram alguma coisa, não só Moisés. Debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Olha que experiência tremenda, né? Porém, Deus não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel. Viram a Deus e comeram e beberam. Eles não morreram por terem tido essa experiência. Versículo 12. Eles estavam mais ou menos na metade do monte, tá? Tem vários graus. Você pode subir só um pouquinho. Você pode subir mais um pouquinho, né? Versículo 12. Disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte. Ele já estava no monte, mas sobe mais. Sobe mais. E fica lá. Ó Deus, mas como é que eu vou ficar lá? Olha esse povo. E ele tinha razão para ter medo, não tinha? Ó Deus, como é que eu vou ficar lá? Esquece, seu problema é comigo. A responsabilidade de todos nós. Não é que nós devemos ser irresponsáveis, nem com qualquer pessoa que está sob nossos cuidados. Mas qual que é a primeira responsabilidade sua? A primeira, antes de família, antes de igreja, antes de ministério, antes de qualquer outra coisa. Qual que é a sua primeira responsabilidade? Deus. O que, que Jesus falou? Ele escolheu lá no Evangelho, escolheu 12 homens para quê? Tem um versículo bonito lá, assim, ele escolheu 12 homens para terem ministério de cura e expulsar demônios. Escolheu 12 homens, para quê? Para ficar com ele. Está lá, eu não tenho o versículo, mas está lá no Evangelho de Marcos. Ele escolheu 12 homens para estarem com ele. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Deus, mas cadê o meu ministério? Não importa. Você está comigo? Você está tendo comunhão? Você está dando prioridade para isso aqui? Então, essa é a fonte. Sobe a mim ao monte e fica lá. E dá-te as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Levantou-se Moisés com Josué. Olha só, o povo está lá embaixo. Você pode fazer 4 posições aqui. O povo lá embaixo. Os anciãos que subiram um tanto no monte. Agora Josué. Quem é Josué? Primeira vez que ele aparece, ó. Quem é Josué? Né? Ele vai ser o sucessor, não vai? Por que, que ele vai ser o sucessor? Porque ele está lá junto com Moisés na presença de Deus. Ele subiu mais. Subiu, levantou Moisés com Josué, seu servidor. E subiu Moisés ao monte de Deus. E disse aos anciãos, esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. Eis que Arão e Ur, grandes homens de Deus, responsáveis, maravilhosos, vão ficar convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a eles. Tem algum problema? Procura Arão. Eles procuraram mesmo, né? Nós temos um problema, Arão, né? Nós queremos um outro Deus. Então, quem tem algum problema, Arão e Ur ficam convosco, chega a eles. Versículo 15. Subindo Moisés ao monte, o que aconteceu? A nuvem cobriu a monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E o que estava acontecendo durante esses 6 dias? Nada. Nada. Que dia que Deus falou? 7º dia. Ao 7º dia, Deus, né? Deus espera até que tenha espaço na nossa vida para falar conosco. Durante 6 dias, Deus não conseguia achar um lugarzinho para falar com Moisés. Ele ficou esperando. Mas no 7º dia, ele falou. Ao 7º dia, chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. Então eles viram a nuvem, viram o fogo, mas não puderam ver Deus de perto. E Moisés entrou aonde? Olha que benção. No meio da nuvem. Depois que subiu ao monte. Aqui não fala, mas nós sabemos que Josué não acompanhou ele até esse ponto. Que na hora que eles vão descer, aí vocês vão notar. Na descida, Deus fala com Moisés e daí a pouco ele desce e encontra Josué. Então, Josué subiu mais do que os anciãos, mas não podia entrar até onde Moisés foi. Então, nós temos Moisés, Josué, os anciãos de Israel e o povo, né? Então, tem vários graus em que nós podemos subir e falar com Deus. Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Ok. Então... Ele fala em Deuteronômio que durante esses 40 dias ele não comeu, que humanamente é possível, é duro, mas é possível. Mas ele fez uma coisa que é sobrenatural, ele não bebeu também, não bebeu água nenhuma. Ele fala em Deuteronômio que ele ficou 40 dias, duas vezes, né? 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Ok, no, na sua folha, eu já vou terminando, eu sei que o calor tá difícil, né? Não sei se Deus está descendo com um fogo consumidor aqui, mas tá realmente difícil. Só vamos colocar no número 3 na sua folha aqui. Nós não vamos... essa parte aqui é uma parte que nós não vamos entrar muito em detalhes. Se você lembra, eu tenho falado que nosso objetivo agora é estudar a sequência cronológica dos acontecimentos, da história. Então, esses livros de Moisés, que até na aula passada eu falei Êxodo, Levítico, Números, né? Falei sobre cada livro para você ter uma visão. Nós não vamos estudar essa parte de leis, não vamos estudar o tabernáculo agora, nós não vamos estudar os sacrifícios, mas eu preciso só mencionar aqui, né? Nós falamos assim, que a lei, no número 2, ele tem uma função de mostrar a escuridão, ou seja, que Deus não pode se revelar a qualquer pessoa por causa do nosso pecado, também o temor e o pavor por causa da doença incurável. Eu gostaria que você colocasse, são dois versículos rapidinhos, vamos abrir lá porque eu acho que é importante. Isaías, coloca essas referências em 2, letra A, é sobre Deus se esconder. Isaías 45, versículo 15. Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas. Ó Deus de Israel, o Salvador. Isso é uma coisa importante. Você pode ligar isso com uma porção de coisas. Tipo, por que Jesus falava em parábolas? Entraria dentro disso aqui. Por que Jesus fala em parábolas? Por que ele fala assim, não jogar as pérolas diante dos porcos? Então, ele se segura, né? Ele se esconde. Ele não vai abrindo para qualquer pessoa. Tá? É importante a gente aprender a se abrir uns com os outros, mas também não se abrir com qualquer pessoa. Tá? Assim, abertura assim, geral e por atacado com qualquer pessoa não é. Né? Nem Deus faz isso, né, por outras razões. E Salmo 77... Ele só vai se revelar àqueles que realmente o amam, o procuram, aqueles que estão preparados. Deus se esconde. Versículo... Salmo 77, vamos começar aqui no versículo 15. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens lançaram água, os céus deram som. As tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão, lá no Monte Sinai, estava no céu, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Agora, o versículo-chave é 19. O teu caminho é no mar. Por que o caminho de Deus é no mar? Quando você anda na água, não fica pegada. Entenderam? Teu caminho é no mar. As tuas veredas nas águas grandes e os teus passos não são conhecidos. Então, Deus se esconde, Deus não se revela de qualquer forma para qualquer pessoa, não é pelo merecimento, mas é um princípio grande da palavra de Deus que Deus não vai. Nós vamos terminar aqui. O número 3 a gente fala, então, na próxima aula. Eu acredito que, eu não sei se alguém confirmou, mas acredito que semana que vem é ceia, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque, ó Deus, tu tens mostrado o teu grande amor por nós. Ó Deus, mas é maravilhoso também saber que tu não és um Deus barato, tu não és um Deus que deixa qualquer coisa passar, tu és um Deus admirável, tu és um Deus santo, tu és um Deus exaltado e tu tens colocado o teu sangue e a tua proteção sobre as nossas vidas e por isso nós podemos chegar a ti. Mas, ó Deus, obrigado por nos mostrar a tua natureza. Obrigado por ter caminhado com tanta paciência com teu povo pela história para chegar àquilo que realmente vai ser a tua obra de arte, a tua obra de milagre, a tua obra tremenda nesses últimos dias, Senhor. E que nós, pela tua misericórdia e pelo teu grande amor, que nós possamos fazer parte. Em nome de Jesus. Amém.